Agora, CBN Concretiza.
Patrocínio, Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio,
Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica.
TS, Porcelanataria. Referência em bancadas.
E Lucro Certo, HS Consórcio.
No CBN Concretiza desta quarta-feira, estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN, em Cascavel, o engenheiro civil, professor universitário Christian de Oliveira. Professor, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Zé, é sempre um prazer receber o convite de vocês.
E hoje vamos falar um pouquinho do custo da construção. A gente tem observado que tem aumentado bastante em Cascavel nos últimos 12 meses, 12%, pouco mais de 12%. O que isso representa para o setor?
Olha, Zé, o Brasil inteiro como um todo está sentindo os efeitos aí das crises, né? Então, claro que quando aumenta o custo da construção, a gente acaba tendo que repassar para os clientes e isso vai enfraquecer um pouquinho as vendas, né? Então, esse sentimento de que os preços aumentaram na obra, ele já é perceptível sobre todo as pessoas que constroem, né? Sobre todos os grupos de construtores, a gente sente que existe essa quantidade, esse sentimento, né? De que ficou mais difícil construir.
E não tem como não repassar.
Não tem como não repassar porque você perde a margem, né? A margem não é tão boa, né? A gente tem algumas margens significativas, mas como a obra demora muito tempo, a inflação vai pegando a margem aí ao longo da construção.
E o custo do metro quadrado, como que está agora? Em Cascavel, por exemplo.
A gente tem bases, né, do Sinduscom. Então, sempre que alguém quiser construir, quiser entender mais ou menos quanto está o custo, basta pesquisar ali Sinduscom Oeste, é o nosso sindicato patronal da construção civil. E aí a gente tem alguns indicadores. Esse custo ele vai depender do tipo da construção, tá? Hoje, se a gente for olhar uma residencial padrão 1, de baixo padrão, pelo índice do Sinduscom do mês passado, está R$ 2.100 o metro quadrado, o normal R$ 2.400 o metro quadrado e o alto, padrão alto, R$ 3.055 o metro quadrado.
E esse mais caro tem uma qualidade, um produto com qualidade melhor.
Sim, aí o céu é o limite, né? Uhum. Existem porcelanatos a mais de R$ 1.000 o metro. Então, se a pessoa colocar uma cerâmica razoável, né, um acabamento bom, ela vai conseguir manter aí dentro desse preço de R$ 3.055 o metro quadrado.
E gostaria, Christian, que você falasse também sobre as porcentagens, a obra, o andamento, até para que a gente possa entender também esse percurso que se dá, esse trajeto na construção.
Se a pessoa faz a conta assim, vamos supor, numa hipótese mais fácil para a gente fazer uma conta de referência, uma casa de 100 metros quadrados, que não seria um padrão alto, né, via de regra, mas só para a gente ter uma base, é R$ 3.000 um metro quadrado. Então essa pessoa gastaria R$ 300.000 para construir essa casa. Dentro disso, ela não constrói a casa no primeiro mês, ela leva aí 6, 8 meses, dependendo do tamanho da casa, né, para construir. E aí cada etapa ela tem uma porcentagem que a gente joga no cálculo para fazer o balanço, né, o cronograma físico-financeiro. Então, a infraestrutura, por exemplo, que é a fundação da casa, ela vai custar algo em média de 8% do valor total da obra, né? Então, numa casa de 300 mil, 8% vai dar algo em torno de R$ 24.000 que ela vai gastar ali no primeiro mês, né? Então, esse gasto mês a mês, ele precisa ser planejado, né? A não ser que a pessoa tenha a montante total da construção da casa, né? Ela vai ter um gasto mensal ali que varia entre 8, 10, 12, 15% do valor da obra. A gente tem outras etapas importantes, a supraestrutura, por exemplo, que é pilares, lajes, né? Que é a parte de cima da estrutura da casa, ela vai ter um custo aí de aproximadamente de uma residência de 18%. Então, veja, a gente está falando só em concreto e aço em quase 25, 26% do valor total da obra. É um gasto significativo, né? E aí quando você tem um impacto no valor do aço, isso representa um impacto significativo no valor da construção também.
E quando a gente fala sobre o aumento do preço dos materiais, dos insumos, enfim, a inflação, e vai empurrando para cima os preços, a mão de obra também está mais cara. As pessoas estão precisando ter os salários corrigidos.
Sim, tem o sindicato, o Sintrivel, né, e o Sinduscom. O Sintrivel é o sindicato dos funcionários e entraram num acordo, né, teve ata de fechamento agora, o mês de dissídio nosso foi no mês passado, e aí teve um aumento. Aí só a título de curiosidade, né, um oficial hoje, um pedreiro, ele ganha R$ 10,65 por hora, né? É, e além disso, nós da Construção Civil pagamos um benefício, um valor de R$ 495 de vale alimentação, e ainda tem mais um valor de R$ 5,24 de café da manhã, que é pago para os funcionários todos os dias.
Esse é o menor preço pago?
De pedreiro, sim. Tem servente, né? Que são
daria R$ 80 mais alguns benefícios?
R$ 80 mais alguns benefícios, é. A diária, né?
É pouco, não, Cristian?
É que a gente tem que contar que são aproximadamente 14 salários ali, né? Ele tem o 13º e férias, né? Uhum. Além disso, é pouco para quem recebe e muito para quem paga, porque a gente tem vários impostos, né? É, existe uma discussão muito séria no Congresso sobre a desoneração da folha de pagamento, né? É, e isso é uma luta constante dos empresários, né? Porque quase a mesma coisa que a gente paga para o funcionário é a mesma coisa que a gente paga de imposto, praticamente... É, por mês, né? Então isso acaba ficando muito oneroso e aí acaba empurrando a construção civil para um dos setores que mais tem informalidade hoje no mercado.
Gostaria também, professor, que você falasse em relação aos valores dos imóveis, porque a gente sabe que os imóveis eles valorizaram bastante e até em razão do próprio custo e da localização, porque quando a gente fala sobre os materiais, e aí você falava sobre padrão 1, padrão 2, alto padrão, enfim, claro que aí vai da qualidade do material, isso impacta no valor do metro quadrado, mas quando se trata do imóvel, aí a localização, além do custo, tem-se o valor do lote, o valor do ponto, da localização. Hoje, o metro quadrado, para vender o imóvel, o preço máximo em Cascavel chega a quanto, mais ou menos?
Olha, tem imóveis comerciais sendo vendido a mais de R$ 10 mil o metro quadrado. Comerciais, né? É claro que aí é uma outra linha, né? Imóveis comerciais, eles têm uma rentabilidade no aluguel melhor. Normalmente são investidores que compram para essa função, né? Para alugar. É, mas aí quando a gente vai para imóveis comerciais, residenciais, eles também não estão baratos, né? A gente encontra imóveis aí de R$ 4.800, R$ 4.500 até R$ 7.000, R$ 8.000 o metro quadrado. É, isso há 10, 8 anos atrás era impensável em Cascavel a gente conseguir praticar esses preços, né? Uhum. É, infelizmente a inflação, o preço dos terrenos, isso acabou empurrando o custo da construção para cima.
E esse seria o imóvel novo. O imóvel usado ainda tem aquela lei da oferta e da procura e tal, necessidade de venda, aí tem aquela pesquisa, aí acaba oscilando também, não?
É, esse mercado de imóveis ele é muito incipiente, né? Ele depende de quem quer comprar, depende de quem quer vender, depende da urgência de quem quer vender, né? Então, o imóvel ele é sempre uma boa oportunidade se você comprar ele barato, né? Agora, o imóvel usado, os valores eles não vão fugir muito, mas aí você tem que fazer algumas contas no sentido de se houver reformas, ampliações, né? O imóvel novo, normalmente, a gente já procura na nossa demanda, né? O que a gente realmente precisa, né? E aí você encontra o imóvel. E nesse quesito, a gente está bem assistido em Cascavel, né? As construtoras tentam oferecer um bojo de plantas e variações que conseguem atender quase todos os gostos, né? E os bolsos.
Então, Cascavel tem imóvel que chega a custar R$ 10 mil o metro quadrado. No Brasil, por exemplo, São Paulo, Avenida Paulista... Quanto que custa mais ou menos um metro quadrado de imóvel?
Eu dei uma pesquisada, até curioso, né? Um imóvel de 10 metros quadrados em Higienópolis foi comercializado a R$ 22.500 o metro quadrado.
Acima de 20 mil metros quadrados.
Acima de 20 mil metros quadrados.
Aliás, você falava sobre imóvel de 10 metros quadrados, quer dizer, é um imóvel muito pequeno, mas não é para morar.
É menor do que essa nossa sala aqui que a gente tá conversando,
né?
É
bem menor, é que deve dar uns 20, é a metade.
Isso, o pessoal chama isso de estúdio, né? Tem construtoras especializadas nisso, né? São imóveis construídos aí na Higienópolis, na Paulista, são imóveis construídos em regiões nobres da cidade, né? Que servem mais como suporte para as pessoas, né? Que moram, né? Em São Paulo faz sentido isso, né? Às vezes a pessoa mora muito distante, né, em bairros mais afastados, e aí para poder trabalhar eles têm esses imóveis de suporte, né? Cascavel não faz muito sentido isso ainda, porque é uma cidade demograficamente muito não tão grande, né? É fácil a gente conseguir, né? A acessibilidade aqui é muito boa, então não faz muito sentido a gente ter imóveis assim, mas a tendência é sempre diminuindo o tamanho do imóvel, porque realmente acaba o custo da construção ficando muito alto.
Mas já se discute, inclusive depois da pandemia, com home office e a discussão, né, de um trabalho fora, já se discute aí um imóvel bem menor, de repente só para o trabalho, né? Você falava lá dos 10 metros quadrados para o estúdio, de repente um imóvel pequeno. Aqui também já se pensa em ter um imóvel aí de 50, de 40 em área nobre, não?
Já. Na verdade, assim, existe uma discussão. Nós estamos, por exemplo, trabalhando em um imóvel, por exemplo, que ao invés de ter 3 quartos ou uma suíte e 2 quartos, a gente pensou em 2 suítes, por exemplo. Né? Porque o próprio padrão familiar, ele vai se adaptando ao longo do tempo. Então, hoje a gente deve pensar em pessoas que não querem se casar e trabalhar em casa, por exemplo, né? Ou casais que não querem ter filhos, por exemplo. Então, a gente tem que atender todo esse público. E aí, a necessidade de haver aí 3, 4 quartos na casa, né? E aí, até curioso, antigamente existia o quartinho da zeladoria ali da empregada, né? Existia em alguns imóveis antigos, a gente andando ali pelo country, você consegue ver que existiam algumas guaritas em condomínios, assim, de 4, 5 casinhas, né? Então, como a mão de obra encareceu demais, os imóveis, eles também vão se adaptando a essa nova realidade social.
Uhum. E falando de localização, tem uma pergunta aqui e do valor do imóvel. Você falava sobre o imóvel aqui, o imóvel, por exemplo, para locação no centro da cidade, R$10 mil o metro. E o ouvinte faz aqui a pergunta, do lado contrário, o mais barato, quem sabe na periferia ou numa região mais pobre da cidade, ele coloca aqui, quanto que chegaria o metro? Na outra ponta, qual seria?
Esse é um fato curioso, Zé, porque se vocês pegarem o valor do imóvel e dividir pela área do metro quadrado, a diferença não é muito grande de uma casa de alto padrão para um imóvel de baixo padrão.
Uhum. Então, isso, o custo.
O custo, né? A venda. Então, se você pega um imóvel do Minha Casa Minha Vida de 200 mil reais, por exemplo, uhum, de 50 metros quadrados, ela está R$4 mil o metro. Uhum. Então, se você pega imóveis, às vezes tem imóveis muito grandes, em regiões nobres, né? Um residencial, condomínio fechado, por exemplo, a casa de 800 metros quadrados, a pessoa não conseguindo vender ela por mais de 3.200.000, por exemplo, o preço do metro quadrado dela acaba sendo o mesmo do imóvel de baixo padrão, R$4 mil o metro. Uhum. É claro que os preços de imóveis novos são vendidos a R$5.000, R$6.000. Então, a variação ela vai estar entre R$4 e R$7.000 o metro. Não muda muito. O uhum, que muda é a área do imóvel, né? Isso. Então, se o imóvel é muito maior, ele vai custar mais caro. Uhum. Né? É porque o custo da construção ele vai estar aí nessa faixa de preço que a gente falou, R$2.000, R$3.000. Como que o construtor consegue melhorar esse preço? Uhum. Comprando melhor os terrenos, né? Isso. Construindo mais unidades em um terreno, né? Então a pessoa vai ter menos área no imóvel, e fazendo uma casa um pouco menor. Uhum. Aí, como a Caixa tem algumas regras do Minha Casa Minha Vida ali, por exemplo, que a gente não pode desobedecer, né? Então tem áreas mínimas, tem construções mínimas para você poder vender dentro do programa.
E uma casa, por exemplo, uma área nobre, canto tropical, country, por exemplo, de repente o imóvel lá vale 600, 700 mil, o terreno, né? Se gasta lá 600 mil para construir, dá 1.200.000, digamos. Aí você compra lá na periferia, de repente, um terreno por 150 mil, então a diferença estaria aí, de 450, né? Se for o mesmo padrão, o mesmo material utilizado, né?
No terreno.
Daria essa diferença, que é justamente a diferença do terreno.
Do terreno. E aí, assim, o concreto que a gente usa numa casa de baixo padrão e de alto padrão é o mesmo. Uhum. O aço é o mesmo. Muda muito, muda pouquíssimo, assim, né? O cimento, você vai ter uma economia, em vez de pagar R$34, R$35 no cimento, você vai pagar R$32, R$31, R$29, né? Então, não dá uma diferença significativa nos materiais. A mão de obra é quase a mesma, não há muita economia nisso. Então, o que a gente consegue diminuir em acabamentos, né? Cerâmica, pintura, talvez portas, esquadrias, né? Existem alguns itens que a gente consegue diminuir a qualidade para oferecer um produto mais acessível. Mas essa diferença mais significativa a gente encontra justamente nos terrenos mesmo, né? O terreno, uhum, é significativa alteração do preço.
Para a gente fechar, Karine, obrigado, acompanhando a CBN, registrando aqui, o Eduardo também ligado na CBN, o Carlinhos, obrigado, Carlinhos, quem vai estar ligado aqui na CBN, o Ricardo. E essa tendência de alta, claro que a gente pôde observar a própria taxa Selic, os juros subindo ainda, não é? Mas a inflação ela já está em queda, tem razão da própria alta dos juros, que é colocada para frear a inflação. E quando a gente fala sobre Cascavel, que teve um aumento no preço dos materiais de 12% nesses últimos 12 meses, você enxerga novas altas ou deve estancar um pouco agora?
Olha, a alta mais significativa que teve agora foi da mão de obra. Os materiais, eles já estavam, né, em queda, assim, né, o preço, né? O alumínio
já não subia mais, pelo contrário.
Alguns baixaram, O alumínio baixou quase 10% ao longo desse ano. Então, o que a gente sentiu foi um aumento na mão de obra mesmo, né? A perspectiva do mercado aí, o mês de dissídio próximo da mão de obra vai ser só no meio do ano que vem. Então, não vai haver nenhum aumento de mão de obra daqui até lá. E a tendência dos materiais é dar uma reduzida. Mas, assim, não vejo os imóveis baixando de valor, né? Isso é até uma coisa que comprova que o imóvel é sempre um bom negócio. Porque se você compra um imóvel, mesmo num período onde existe uma deflação, ainda assim ele não perde o valor, né? A gente só perde se vende, né? Então, se você não ficar em um período de emergência, de dinheiro, né, onde você precisa de liquidez, o imóvel sempre vai ser uma ótima opção.
Christian, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, eu agradeço o convite.
Conversamos com o engenheiro civil Christian de Oliveira, professor universitário no quadro CBN Concretiza. Agora, 10h26.
Você ouviu CBN Concretiza.
Patrocínio Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio
Weber Energy Light, soluções em engenharia elétrica. TS Porcelanataria, referência em bancadas. E Lucro Certo HL.